Muito bom, pra gente botar no tempo com o Paul Young por aqui, Every Time You Go Away, 1h42 na sua tarde de terça-feira, mais uma das românticas antiguinhas que a gente mata a saudade aqui no Boa Tarde, Pai Querer, 91,7.
Boa tarde, informação.
Mais informações aqui, principalmente de Londrina, para você que está acompanhando aqui na nossa região, né? Especificamente também em Londrina. E nós tivemos aqui na cidade vizinha, o Ministério Público do Paraná, pelo GAECO, deflagrando uma fase da Operação Miragem, apurando a atuação de uma suposta organização criminosa responsável pela implantação e comercialização de loteamentos clandestinos em Ibiporã. A ação resultou na prisão de 3 investigados, apontados como líderes do esquema, além do bloqueio de 3,5 milhões em bens e valores por ressarcimento das vítimas. De acordo com o promotor Jorge Barreto, os presos eram os proprietários dos empreendimentos irregulares e também responsáveis pelo parcelamento ilegal destas áreas. Segundo o promotor, os terrenos eram divididos e vendidos sem autorização dos órgãos competentes, em desacordo com legislação urbanística e legislação ambiental. Ou seja, havia um grande terreno na área rural que os caras foram lá, dividiram, fatiaram, venderam de forma irregular, né, causando aí dano a quem comprava, porque não é possível, por exemplo, ter, né, uma autorização legal para uma série de competências dentro daquele espaço. Não se pode construir, não se pode ter um fornecimento de energia e por aí vai. As investigações indicam que aproximadamente 60 pessoas foram lesadas. Conforme o Ministério Público, os compradores eram atraídos por anúncios que apresentavam os terrenos como produtos regulares e aptos para a aquisição, e não eram. Ao fechar o negócio, as pessoas percebiam que contratos particulares de compra e venda eram entregues sem uma documentação maior necessária para garantir a legalização da propriedade. O pessoal foi atrás para descobrir o que era e realmente tratava-se de algo que não tinha a liberação conforme a legislação vigente. A nova etapa da operação, então, foi motivada pela constatação que os investigados continuaram atuando mesmo após medidas cautelares impostas ainda na primeira fase. Conforme a investigação, o grupo teria criado uma nova empresa em nome de uma outra pessoa, um familiar, para manter as vendas e continuar, apesar de já uma fase desta operação ter sido deflagrada anteriormente. Além dos crimes relacionados aos loteamentos, a investigação passou a apurar suspeitas de ameaças contra agente público envolvido no caso, inclusive. A análise de celulares apreendidos na primeira fase vem revelando mensagens que eram tentativa de intimidação contra fiscais da própria prefeitura de Ibiporã e integrantes do Ministério Público, ou seja, o pessoal afrontoso ali, né? Ameaçava, inclusive, algumas pessoas relacionadas à fiscalização destas áreas, vinculadas à prefeitura de Ibiporã e até o Ministério Público do Paraná. Os investigados poderão responder por organização criminosa, falsidade ideológica, fraude processual, lavagem de dinheiro e outros delitos apurados ao longo da investigação. O movimento, cerca de 3 milhões e meio com a comercialização irregular dos lotes, foi bloqueado judicialmente e pode ser utilizado para reparação eventual dos danos às vítimas, né, que compraram esses locais, ou então até ao poder público, caso as acusações sejam confirmadas ao final deste processo. 3 investigados apontados como responsáveis pelos esquemas foram presos durante a operação e permanecem agora à disposição da justiça. Quando se fala então de loteamentos, né, de lugares aí que você, poxa, eu vou comprar um terreno na área rural, na área urbana também, tá? Mas na área rural tem muito isso por conta do parcelamento irregular, né? Nelson Almagro tem lá 1 hectare de terra, lá no Limoeiro. Aí ele fala, ah, vou vender isso aqui, fracionar e vender. Não pode, não é assim. Né? E depois você tem, cada vez que você fraciona uma terra e que você regulariza essa terra, seu número de matrícula, o número de registro, e a partir dali você consegue, por exemplo, que a Copel vai lá instalar um relógio de energia, você consegue ter uma edificação, uma regularização, mas tudo é no momento que você documenta o terreno de acordo com as normas legais ali daquele espaço. Né? Londrina conhece muito bem essa conversa, porque lá no Limoeiro, lá no Espírito Santo também tem várias áreas que estão em busca de regularização. Né? E aí, quando você já comprou, já passou um tempo, quem te vendeu sumiu, ou que já passou de uma venda para outra venda e por aí vai, você nunca mais vai encontrar quem parcelou irregularmente aquele espaço e fez a primeira venda. Dessa vez, o Ministério Público do Paraná está operando diretamente já na primeira venda, o primeiro contato, que, aliás, não é por desconhecimento. Esse grupo aqui, já teve inclusive uma primeira fase da Operação Miragem, né, e agindo especificamente nesse grupo, que já foi autuado uma vez, já foi alertado, e agora, pelo que conta a investigação do Ministério Público, eles abriram novas empresas e continuaram vendendo, ou seja, né, falta de conhecimento não é. Né? Agora o GAECO foi em cima exatamente deste grupo que está respondendo aí por organização criminosa, falsidade ideológica, fraude processual, lavagem de dinheiro e por aí vai. Então cuidado, hein? Quando você pretende comprar um terreninho, uma chacrazinha ou um terreno que você ainda não sabe direito a documentação, a procedência, investigue. Investigue muito. Aqui na nossa região é muito comum, temos áreas lindas aí nas partes rurais de Londrina, da nossa região, dos distritos, vilas rurais, cidades vizinhas, mas documentação. Né? Hoje em dia faz muito condomínio de chácaras, por exemplo, com tudo documentado, regularizado, uma garantia de segurança, né? Uma empresa sólida negociando, então é só fazer uma busca aí com um advogado, você consegue, para não cair em golpes como esse, né? Ou como as investigações do Ministério Público estão trazendo agora. Imagina, perder todo o dinheiro que você tinha para um investimento por conta aí de uma relação fraudulenta, né? Isso não é bom para ninguém, e agora as pessoas vão tentar reaver o valor que perderam aí nessa compra com essa ação do Ministério Público. 1h48, depois do intervalo, continuamos por aqui no nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7, com mais notícias de Londrina.
Boa tarde, Paiquerê.
Aos domingos, aqui na Paiquerê 91,7, às 7 da manhã, Sementes do Reino, com Edson Ferreira.
Vem curtir mais um Paraná de ponta a ponta.
A região de Londrina está com o novo trevo da Esperança em Cambé saindo do papel.
E a duplicação da PR-445 está em andamento.
Além disso, o novo terminal metropolitano está em construção para atender 50 mil passageiros por dia.
E a obra de mais um bloco no Hospital do Câncer de Londrina.
Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Copa do Mundo chegando, casa cheia, família reunida e o coração batendo forte na busca pelo Hexa. Mas, para a festa ser completa, sua internet precisa ser campeã. Garanta a ultra velocidade da iRed Internet. São 900 mega com Wi-Fi 7 para você assistir aos jogos em 4K e acompanhar cada lance com máxima definição. Assine já por apenas R$99,90 por mês nos três primeiros meses. Envie um WhatsApp para 0800-600-9988.
Você já deixou de ir ao médico por causa do preço ou precisou de uma cirurgia e não tinha como pagar? Agora em Londrina chegou o cartão Mais Araucária, do Hospital Araucária de Londrina. Com ele, você tem consultas com valores reduzidos e ainda pode parcelar procedimentos cirúrgicos. Isso mesmo, cuidar da saúde sem susto no bolso. Faça seu cartão agora. Chame no WhatsApp 43-3371-2545 ou procure o Hospital Araucária. Cartão Mais Araucária. Agora dá para cuidar de você.
Paiquerê 91,7.
Ei, você que passa pela PR-445 e pela BR-376, a Motiva Paraná traz tecnologia para facilitar o seu caminho. Com o pedágio eletrônico, sua viagem segue direto, com mais fluidez, praticidade e segurança. E o pagamento é simples, com tag é automático. Sem tag, você tem até 30 dias para pagar pelo site pedagiodigital.com. Interromper a viagem? Agora só se for para um cafezinho. Motiva Paraná, você nos move.
O amor entrou em campo no Boulevard Shopping. De 29 de maio a 14 de junho, participe da campanha de namorados e prepare o coração para torcer, se apaixonar e concorrer a prêmios incríveis. O Boulevard Shopping vai sortear 3 TVs Smart Samsung de 65 polegadas para você viver cada emoção em tela gigante. E tem mais! Serão sorteados também 3 pares de camisetas retrô da Atleta, edição Pelé de 1970. Um prêmio cheio de história, estilo e paixão pelo futebol. Consulte o regulamento da campanha. Boulevard Shopping, juntos no amor e na torcida.
Boa tarde, Paiquerê. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Paiquerê.
Boa tarde para você que tá ligado com a gente, faltando 9 minutos para as 2 da tarde, 20 graus a temperatura, terça-feira, 2 de junho. Ricardo, um abraço para você. Tá mandando mensagem aqui, Bruno. Meu filho João Pedro Crote da Cruz perdeu os documentos na área central. Quem encontrar, por favor, pode me ligar ou mandar mensagem. Ele coloca o telefone aqui, Ricardo. Eu não vou dar o seu telefone no ar, não, porque a galera vai começar a ligar falando que você ganhou na Mega Sena. Eu vou deixar aqui reservadinho. E aí, quem encontrar, manda pra gente aqui da Paiquerê, que a gente passa um recado aqui pro Ricardo, tá bom? Documentos, né? Carteira com documentos em nome de João Pedro Crote da Cruz, tá bom? Tem os dados aqui do Ricardo, então, por favor, quem encontrou muita gente ali passeando pelo centro, né? Ou motoristas de aplicativo, ou pessoas que estão ali na área central trabalhando, agora eu sei, sabe onde é que estão ouvindo a gente, o Nelson, que sempre estão ouvindo ali? Tem uma banca ali, rapaz, eu esqueci o nome agora da banca, fica bem ali do lado do Palácio do Comércio. Tem uma loja ali de venda agora, né? Que durante muito tempo foi banco e tal. Agora tem uma loja ali, tem uma banca ali, vende um pão de queijo maravilhoso, cara. Um suco de laranja ótimo também. Eles ficam ouvindo a Paiquerê 91,7, rádio ligado ali o tempo todo, do lado do Palácio do Comércio ali. Poxa, gente boa, será que é? Não, tem uma banca ali que eu sei que é gente boa, será que é aquele? Enfim, banca ali no centro, as bancas ali do centro, né? Que é, isso, é, agora não pode ter a banca como antigamente ali no calçadão, mas tem algumas áreas que são particulares, são alugadas para que fique um trailer ali e o pessoal vende um pão de queijo mó bom ali, rapaz, com olha eu aqui na propaganda e nem conheço, é, com suco de laranja, é. Isso, é isso mesmo, estamos ligados ali. Então ali no centro tem vários lugares como esses, né? Bancas ali, alguns lugares, algumas lanchonetes, com o rádio ligado na Paiquerê, né? Ficou muito bem informado aí durante o dia todo. Meu grande amigo Zé da Viola fica com o rádio ligado ali também, no chaveiro, JB ou chaveiro? Não é o chaveiro do JB Faria, é o chaveiro do JB, do Zé da Viola, que ele também é xará. Mas é o no prédio do Júlio Fugante, na esquina do Júlio Fugante, naquela quina do Júlio Fugante ali. Zé da Viola, um grande violeiro, hein? Zé da Viola canta muito. É. Um abraço, Zé, pra você. Pra pessoal aí do centro de Londrina que tá ligado, então tem muita gente, fica ali quem encontrou ou quem, porque às vezes o pessoal encontra e deixa no primeiro lugar que vier, né? Ó, vou deixar aqui perto aí, porque alguém pode vir procurar. João Pedro Crote da Cruz, tá? Perdeu os documentos na área central, por incrível que pareça, funciona ainda. Anunciaram aqui na Paiquerê, o pessoal encontra e devolve. Tem várias vezes já aconteceu do pessoal devolver. Vamos lá, gente, ajuda aí então o Ricardo, que o filho dele perdeu os documentos aí na área central de Londrina, é fácil, né? Deixa cair, enfim, quem encontrou então, manda mensagem pra gente no 99994110.
Boa tarde, sucesso!
Hora de música, tem mais uma boa aí, Nelsinho, pra gente hoje? Muito bem, voltando só um pouquinho no tempo, né, Nelsinha? Você ainda assim gosta. Bom job, Living on a Prayer. Vamos pro intervalo rapidinho, porque já já tem entrevista aqui na sua terça-feira. Vamos falar da Expo Japão em mais um ano. Um grande sucesso já aqui em Londrina. Tem início amanhã e a gente já tá nos preparativos por aqui. Já já, mais detalhes pra você em 91,7.
Boa tarde, pai.
De domingo a sexta, na Paiquerê 91,7, às 21 horas, clássicas da noite.
Chance extra tá on na KTO. Pode apostar. Você faz o seu palpite com odds mínimas de 1,80. Ativa a chance extra no bilhete de apostas. Coloca o valor e confirma. Depois é só esperar o resultado. Se bater, o saldo é seu. Se não, você ganha até 50 em aposta grátis. Fácil assim. Baixe o app da KTO e jogue com muita confiança. Confira os termos e condições. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 2093/2024.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Com o método exclusivo da Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Mais liberdade para escolher, mais possibilidades para conquistar. Influx, mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144.
A Frigelon Ar-Condicionado trabalha com venda, instalação e manutenção de equipamentos de ar-condicionado de todas as marcas e modelos da linha residencial e comercial. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado, tire suas dúvidas e agende sua visita. Ligue 3326-8484.
Paiquerê 91,7.
O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também.
Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.mil.br ou procure a junta de serviço militar mais próxima.
Mas atenção, o prazo termina em 30 de junho.
O alistamento militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá 2200 e saiba mais.
Agora na Paiquerê 91,7, dicas de comportamento animal e adestramento para o seu cão. Papo de Focinho, com Adriana Faria e o adestrador Vitor Prado. Oferecimento Empório dos Animais, pé vermelho de coração.
Vitor, muitas pesquisas já atestaram que o relacionamento com os cães, né, entre os cães e os humanos, fazem muito bem para nossa saúde, né? O que que você poderia falar sobre isso?
Oi, Adriana, tudo bem? Olha, que legal! É, pois é, muitas pesquisas aí já demonstraram isso e testaram com estatística, com desvio padrão, com tudo que é possível e imaginário, e atestaram, né? Cães podem fazer muito bem à saúde das pessoas. Isso porque o relacionamento com os cães, ele é um relacionamento leve, ele reduz o estresse, ele melhora o humor, né? E isso tem consequências físicas, né? Reflexos no organismo, como por exemplo a diminuição da pressão arterial, né? Mais disposição para atividades físicas, né? Já que o cachorro tem essa necessidade e a pessoa passa a atender essa necessidade, acaba se exercitando mais também, e até mesmo melhora nos relacionamentos amorosos, né? Entre pessoas e outras pessoas, justamente porque essas relações com cães tendem a fazer com que o nosso organismo libere hormônios relacionados aos vínculos socioafetivos, como é o caso da ocitocina, que é o mesmo hormônio aí que as mães liberam quando estão em contato com os seus filhos. Então, esse tipo de relacionamento, de troca de afeto, de atender as necessidades do outro, nos coloca predispostos a nos sentir melhor também, tendo benefícios em todas as áreas da nossa fisiologia.
Precisando de uma loja completa com itens essenciais para o seu pet? Conte com o Empório dos Animais, um pet shop com uma variedade de produtos como rações, medicamentos, acessórios, banho e tosa e muito mais. Tem sempre um Empório pertinho de você. Contamos com 5 lojas em Londrina e uma em Cambé. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 3338-1011. Empório dos Animais, pé vermelho de coração.
Papo de Focinho, dicas de comportamento animal e adestramento para o seu cão. Todas as terças e quintas, 10 da manhã, com reprise às 2 da tarde. Participe, mande suas dúvidas pelo WhatsApp 3379-1124.
Boa tarde, Pai Querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Pai Querer.
Quatro minutos agora, uma ótima tarde para você. Vamos juntos aqui na Paiquerê 91,7, falar de coisa boa por aqui, falar de mais um grande evento na nossa cidade. Afinal de contas, está chegando o grande dia. Amanhã inicia em Londrina mais uma edição da Expo Japão. Expo Japão 2026 e a Paiquerê 91,7 já há tanto tempo junto aí com a exposição que traz muito, né, outras tudo da cultura japonesa em Londrina. De 3 a 7 de junho, uma experiência única, uma imersão cultural na cultura oriental, e a ACEL é que realiza a Expo Japão em mais uma edição. E eu tenho grande satisfação de ter aqui na Paiquerê 91,7 para conversar com a gente a queridíssima, eu posso chamar de professora, né, professora Luzia? Luzia Yamashita, presidente da Associação Cultural e Esportiva de Londrina, presidente da ACEL. Seja bem-vinda, Paiquerê, boa tarde.
Boa tarde, Bruno. É um prazer muito grande estar com você e principalmente, né, meu ex-aluno, enfim. Mas nós estamos para começar realmente a Expo Japão a partir de amanhã.
Professora, vamos voltar um pouquinho no tempo para a gente fazer cronologicamente essa história da ACEL. Conta um pouquinho para a gente da ACEL, um pouquinho antes de existir a Expo Japão e toda a atividade que ela já traz em Londrina, né, toda a responsabilidade da cultura japonesa aqui.
A ACEL foi fundada há 71 anos atrás, tá? Em 1955. Então, este ano, nós estamos completando 71 anos. E a ACEL tem todo um compromisso com a cultura japonesa, porque foram os primeiros imigrantes japoneses em Londrina que fundaram a ACEL. Então, eles, na época, tinham muita dificuldade de língua, de hábitos alimentares, da própria cultura brasileira. Então, eles se aglutinavam em comunidades, né? E assim começou a ACEL, como outras entidades no Brasil de cultura japonesa.
Foi uma necessidade cultural, né, professora?
Sim, de necessidade ali, até de sobrevivência e de se fortalecer como grupo, né? Além da cultura japonesa, ter realmente uma valorização do coletivo, do grupal. É um pouco diferente da cultura brasileira, que é muito mais individual, né? A japonesa, por aí você vê que tem muitas entidades que agregam a comunidade, não só aqui como no Japão, e também as cooperativas, que eles tiveram bastante participação no início. Então, é uma das culturas que valorizam esse coletivo, valorizam a questão da hierarquia do próprio país em si, né?
É muito bonito a cultura, a colônia japonesa, né, onde ela está, tem uma forte expressão, né, porque assim, enfim, todas as nacionalidades, claro que buscam suas origens, né, os seus costumes, enfim, Mas a cultura japonesa, a cultura oriental, ela transborda isso, né? Os locais, é possível, é nítido onde tem ali a cultura oriental, você passa por ali, você percebe que o local fica diferente. E tem um resgate muito também de quem já se foi, né? Dos avós, dos antepassados, uma coisa que também em outras culturas é mais difícil. A oriental se pega muito também, né? Nas coisas mais tradicionais mesmo da cultura.
Olha, o Brasil é o país onde vive maior número de japoneses e descendentes japoneses. Então, por isso também que se vê muito. E Londrina, a região de Londrina, depois de São Paulo, é uma das maiores colônias. E isso demonstra no cotidiano de Londrina, né? Desde a parte gastronômica, a parte cultural. E você vê também em termos de profissionais liberais que ocupam cargos e tudo. Sim. Você vê uma presença muito grande de descendentes japoneses.
É, nós sempre tivemos um descendente oriental, por exemplo, no poder público. Na Câmara de Vereadores sempre teve uma representação, sim, sempre oriental por ali. Comida japonesa, enfim, comida oriental por toda a cidade, né? É possível encontrar, sim, nomes em praças, em ruas, sim, né? Homenagens.
Na feira agrícola, na feira normal, né? Feira livre, você vê vários produtos de origem japonesa, né? Ou de trazidas pela própria comunidade Nikkei. Então, é em todos os sentidos. Você falou em termos não só de política, mas em termos empresariais, em termos de associação de classe, né? Associação odontológica, associação médica, todas elas tiveram lideranças da colônia japonesa.
Nossa, verdade, verdade. Professora, já que a gente está falando da história, pela sua experiência aí, não só de envolvimento também na associação cultural, mas de vivência aqui em Londrina, mudou muito o perfil de acolhimento de Londrina para a cultura oriental ou das atividades? Como é que é hoje a cultura se organiza?
Não, sempre acho que a cultura japonesa, os Nikkeis, né, descendentes japoneses, foram muito bem recebidos em Londrina. Eu mesma, né, professora universitária, ocupei cargos na UEL, enfim, então a gente sempre foi muito bem recebido. Eu acho que, quanto a isso, é uma miscigenação natural, normal, né, porque se fala que aqui na região de Londrina são mais de 40 mil famílias.
Nossa.
É muita gente. E aí você vê a presença realmente em termos de universidade, alunos, professores, você vê profissionais liberais na parte, por exemplo, comercial, em todos os setores da sociedade londrinense aqui na região, você vê a presença realmente muito grande dos descendentes japoneses.
Bom, a parte, algumas partes da cultura, elas contagiam mais, né? A comida, principalmente, o cardápio oriental é maravilhoso. Muita gente hoje é atraída pelo cardápio oriental em vários restaurantes. E eu conto uma curiosidade, que as gerações também estão cada vez mais capilarizando, né? Culturalmente. Sim. Algumas pessoas, eu comentei do nosso espaço, do nosso espaço sensorial lá na Expo Japão, falando sobre negócios, enfim. E aí eles falaram assim, eu sou obrigado a ir na Expo Japão, porque os meus filhos adoram ir lá por conta dos animes, do K-pop, né, da dança, das roupas, da vestimenta e tal. Os adolescentes, os jovens, né, não só os adolescentes, 20 anos menos, estão também muito enraizados. Sim. Houve uma troca cultural muito grande para essa geração, muito, né?
Eu acho que a culinária japonesa, a culinária oriental, de certa forma, mundialmente, ela se tornou conhecida. E aqui não foi diferente. Aqui, além da presença maciça de Nikkeis, então, há também a presença da culinária japonesa, né? Desde da feira livre, onde você vê pepino japonês, berinjela japonesa, e aí vai, né? É vendido os gobos, takenoko e tudo mais. E a gente vê que realmente foi a gastronomia japonesa foi muito bem aceita no mundo todo. E aqui não é diferente. Não só os descendentes, como os não descendentes, eles realmente gostam muito da culinária japonesa. E claro que na Expo Japão são 13 restaurantes da culinária, com culinária japonesa. E isso atrai muita atenção. E não é só isso. Eu acho que a Expo Japão é uma das festas que tem a força cultural muito grande. Então, o pavilhão cultural, você vai ver, nós realmente crescemos muito nesse sentido, né? É, nós, inclusive, aumentamos os workshops. Esse ano vai ter de furoshiki, que é aqueles lenços de seda que você amarra o bentô, ou as marmitas de comida. E nós vamos ter também o soroban, que é aquele que os japoneses trouxeram para contar números, né? E vai ter o workshop de soroban.
Legal.
Já tinha de...
A educação das crianças é maravilhoso.
Maravilhoso.
Né?
E já tinha de dobradura, de escrita japonesa. Esse ano nós aumentamos mais ainda e também colocamos, tipo, um palco no setor cultural, onde vai ter desfiles de yutaka, que são roupas japonesas mais pro verão, mais simples, né? Porque tem o grande desfile de kimono no sábado à noite. Esse onde a gente explica...
E o baile toda... de gala, né? Do evento, porque é muito bonito.
É realmente um dos pontos altos. É. Mas lá dentro do setor cultural vai ter vários desfiles, vai ter a cerimônia do chá, sempre, o tempo todo, e nós vamos ter também aquele instrumento milenar cotô de cordas, que vocês conhecem já, o pessoal de Londrina já conhece, porque vai na Expo Japão. Então tem, além da cerimônia do chá, apresentação de cotôs, nós vamos ter também os desfiles, várias vezes, durante a Expo, de roupas mais leves, mais de algodão, não é tão sofisticado como os kimonos de seda. Esses vão ser apresentados no sábado à noite. Então, além de toda a parte artística, né, são mais ou menos 45 horas de shows, de cantos, de dança, de o pessoal apresentando os taikos. Então, diariamente, de quarta às 14 horas até domingo à noite, nós vamos ter shows o tempo todo, workshop, comida típica, e fora isso, porque são mais ou menos 160 estandes, tá? É claro que está dividido esse ano. Nós tínhamos como uma das coisas tradicionais a exposição agrícola. E cada vez mais está diminuindo o número de agricultores, alguns passando para grandes culturas, como a soja e o trigo, né? E milho. Então vai diminuindo o número de produtores, pequenos produtores. E aí nós colocamos também os artesanatos feitos à mão, além da parte agrícola.
A parte
também
agrícola, antes, que a professora fala que eles trocam agora de culturas, antes eram mais hortaliças, né?
Frutas,
eram legumes, frutas.
Legumes, né? E tudo, e diminuiu muito, porque os filhos vieram para a cidade, se tornaram profissionais liberais, e são poucos os que permaneceram na área rural, mas esses muitas vezes estão nas grandes culturas, soja e trigo. Então, o que antigamente nós tínhamos na exposição agrícola como o motor, porque nós começamos com a exposição agrícola e não com a Expo Japão. A Expo Japão veio bem depois, mas a exposição agrícola a gente tem que inovar, tem que mudar. Existe ainda os que realmente vão colocar as frutas que eles cultivam e tudo mais, mas nós vamos ter também uma parte de pessoal que faz o trabalho feito à mão, artesanato mesmo, né?
E é também bem característico da cultura, né?
Sim. Tem, é também, mas não tão forte como a agrícola.
Poxa, a agrícola já está aí, já são mais de 60 edições, né?
Na verdade, a exposição agropecuária de Londrina começou na CEL, com a exposição agrícola, juntos, onde é hoje o Shangri-La.
Uhum.
Entendeu?
Uhum.
Então, é claro que...
Começam juntos a Expo Agrícola da Cultura Oriental e a Expo Londrina.
Isso. Começaram juntos lá onde é hoje o Mercado Shangri-La, né? Tem toda uma história. Então, isso tudo é um legado que a gente não pode deixar. E a CEL tem esse objetivo, né? É uma associação cultural e esportiva. E aí você vai ver também os esportes durante a exposição, né? A Expo Japão.
Vai ter artes marciais, tem os esportes como tênis de mesa, né? Tem o beisebol.
Tem demonstrações, arco e flecha, que também já há alguns anos tem feito demonstrações. Então, realmente, é uma festa para as famílias. Não é uma festa que você possa falar, não, é uma festa para o jovem. É uma festa para as famílias.
Professor, como é que a cultura, né, a colônia, como é que a colônia enxerga, por exemplo, um evento como a Expo Japão? Porque ao mesmo tempo que ela se... ela faz uma imersão na própria cultura, resgata muito, porque imagino que quem é da colônia ali tem muitas lembranças, se dedica muito a produzir também, é uma coisa muito intimista para vocês. Uhum. Mas ao mesmo tempo é um convite para todo mundo conhecer, né? Então ela é fechada, mas não muito, né?
Londrina acabou realmente aceitando a Expo Japão e hoje é muito procurada. Ano passado nós tivemos em 4 dias e meio 45 mil pessoas circulando pela Expo Japão. Nós achamos que esse ano também vai ser em torno disso, né? Então é um evento que toda a cidade de Londrina e região aceitaram e aguardam muito essa festa. Tá? Porque é uma festa que você tem a parte gastronômica, a parte cultural, a parte de esporte, tem para toda a família.
Consumo também, tem as barraquinhas, as tendas, né? Os espaços para a gente comprar itens ou para serem vendidos itens da cultura, enfim, né? É completo lá.
É completo. E por isso é que é muito aguardado e a gente espera que esse ano também não seja diferente, pelo contrário.
Legal, como é que está o tamanho da praça de alimentação, que a professora falou agora há pouco? Tem...
São 2.200 cadeiras, tá? 13 restaurantes e 10 food truck.
Nossa, tem muito espaço lá, hein?
Tem muito espaço.
E eu lembro que ano passado a gente conversava antes aqui, nós fomos aí quase todos os dias lá. Tem muito atendimento, tem muito espaço, mas dá muita gente também, como o pessoal gosta, né?
Sempre tem filas, né?
Nossa, realmente é gigante. E a Cel, mas a estrutura hoje comporta todo mundo, e se vocês precisarem fazer uma ampliação, também tem espaço lá, né? Porque é um espaço bom de vocês.
Na verdade, nós temos que ampliar espaço.
Já está na previsão essa ampliação?
Porque a Cel, ela é um clube realmente, além de antigo, que traz todo o legado da cultura japonesa, dos imigrantes japoneses, né? Mas depois de São Paulo, acho que é uma das maiores festas. E como a gente dá uma ênfase muito grande para a parte cultural, chama atenção. As pessoas vão para aprender. Desfile de kimono é um aprendizado. Além de ser um dos pontos fortes em termos de cultura japonesa, o kimono sempre foi uma atração à parte, né? É uma cultura milenar. E aí, com toda a explicação, o desfile se tornou assim muito chamativo. São mais ou menos 7 mil pessoas assistindo o desfile de kimono. Olha, é isso. Muito bonito.
É uma propagação cultural importante, hein? Acho que não tem um outro momento que a cultura consegue para conversar com tantas pessoas ao mesmo tempo, né?
Sim. E acho que no sul do Brasil é um dos maiores eventos culturais. Depois de São Paulo, é o evento em termos de cultura japonesa também muito grande.
Como é que é engajar o pessoal da ACEL? Porque vocês têm um time grande de voluntários ali trabalhando, né?
Quase 300 ou mais de 300 voluntários trabalhando. E muita gente que tira férias para poder dedicar à preparação da Expo
Olha,
Japão.
Que legal.
Se você for agora, é só voluntários trabalhando.
Tem gente lá agora, já organizando, porque vai começar amanhã.
Nós estamos trabalhando desde sábado, ou bem antes, já, entendeu? A parte cultural, por exemplo, é montado aqueles chotins, que são as lanternas, né? Colocado tsuru, e depois colocado a marca das empresas e tudo mais. Tudo isso é feito amarrado, colocado pelos voluntários. São mais ou menos 300 voluntários. E aí a festa também tem a fama de que acolhe bem, porque são pessoas realmente comprometidas com a cultura japonesa, com o legado deixado pelos antepassados. E a gente faz questão de mostrar desde a organização e a festa em si o respeito respeito às pessoas, o respeito em termos daquilo que a cultura japonesa realmente mostra, né?
Que legal. Bom, é muito bonito falar da cultura, é bonito falar do tamanho que está a Expo Japão, né? Cada ano, surpreendente. Lembro ano passado a gente falava, o Tominaga veio aqui, a gente conversou bastante e conversou também sobre essa questão do engajamento dos voluntários, professora, de como isso é respeitado geração a geração, né?
Sim.
A gente vê ali muitos jovens também, adolescentes engajados em um mundo que a gente fala que o adolescente é meio desinteressado pelas coisas. O oriental é muito preso à sua raiz, à história, à família, ao respeito,
e
né?
Tem uma novidade, a CEL acabou de criar há uma semana atrás o Senenkai. Senenkai é grupo de jovens. Por quê? Porque para nós isso é fundamental. Quem vai continuar todo esse legado? Quem vai continuar com esse trabalho todo, né? Porque nós realmente somos passageiros, mas a instituição não, ela permanece. E é importante a gente preparar os jovens para dar continuidade a esse trabalho. Então, os jovens vão estar em todos os eventos, em todo o evento realmente participando.
Sim, em todas as áreas ali tem uns jovens dedicados, né?
Sim.
Trabalhando junto com os adultos.
Por exemplo, nós temos, além de tudo que nós dois falamos até agora, nós temos a parte social, que a CEL faz questão de cumprir também. Então, amanhã a gente começa com trabalho reunindo escolares, o pessoal de escola pública. Crianças, né, que vão estar lá, são em torno de 300. Aí fazemos uma tarde onde algumas demonstrações da cultura japonesa, desde taiko formado por um grupo social, tá, do União da Vitória. E nós temos alguns jogos para mostrar para eles como são as brincadeiras, as gincanas japonesas, sempre dando muito valor ao coletivo. Na sexta-feira vamos receber 450 idosos e nós tivemos que falar, não dá para aceitar mais nenhum grupo.
Esgotou o espaço.
É, porque são 450 idosos, 12 de grupos aqui da Prefeitura Municipal. Tem o pessoal das casas de longa permanência, que nunca saem dessas casas. Uma vez por ano eles vão para a CEL. E nós recebemos também grupo de idosos de Tamarana. Só aí já deu 450. Eu acabei de receber o pedido para receber um grupo. Eu falei, não tem condições, porque a gente serve lanche, suco natural, né? Nós temos patrocinadores para isso. E nós também fazemos atividades. E você, quando tem muito mais idosos, você não consegue receber.
Perde o atendimento, né? A qualidade do que é trabalhar.
Então, a CEL não cuida apenas da parte da manutenção da cultura, mas faz parte da cultura japonesa o trabalho com crianças e com os idosos, né? Então, nós recebemos esses idosos já há mais de 10 anos, acho que 12 anos, que a gente tem uma tarde para escolares, né, crianças, e nós temos também a tarde para os idosos, e sempre muito procurado.
Que bonito, hein? Que bonito. Olha, e um destaque importante, professora, que a CEL, de tudo que a gente falou da cultura que permanece, claro, como um evento desse porte e cada vez aumentando, precisa e é necessário o vínculo de empresas, marcas parceiras, patrocinadores, que estão presentes na feira, distribuído por todo o espaço.
Sim.
E não se deixa de perder características por conta disso, né?
Sim.
Porque é como a gente crescer cada vez mais e o mercado, as marcas vão entrando, esse espaço vai entrando, vai tomando, ocupando espaço dentro da feira. Mas a Expo Japão ainda é possível a gente circular pela feira e sentir todo esse acolhimento, né, da cultura, sem que as marcas atrapalhem, pelo contrário, né? Elas são adaptados, é bonito de ver quando chegam, como o nosso espaço, né, que é o espaço sensorial que cuida das crianças com neurodivergência, por exemplo, todo mundo se preocupa em se adaptar à cultura oriental, né, quando está lá dentro. Uhum. Uma concessionária, sei lá, desde os cartazes de divulgação, tudo isso se preocupa com a cultura. Então, assim, é um respeito pela cultura até por todos que participam, né, para quem não é da cultura oriental, né?
Uhum. Isso acho que é uma coisa marcante na nossa festa, né? E a gente faz questão de preservar. é isso que eu te falei, né, Bruno? Desde a preparação até o evento, a recepção, as pessoas, a gente respeita muito o ser humano, a pessoa, e tentar acolher da melhor forma possível. Isso chama atenção e são todos voluntários que realmente estão fazendo por prazer e por prazer em dedicar isso tudo.
Legal, um grande evento em Londrina, então, a partir de amanhã. Deixa eu dar um destaque para a gratuidade, para menores de 4 anos, né? Então, crianças até esta idade não pagam, idosos acima de 65 anos, pessoas com deficiência também não, tem a gratuidade para estar na feira, independente do dia e horário. Dia 3, amanhã, quarta-feira, inicia às 2 da tarde, vai até às 10 da noite. Lembrando que dia 4 é feriado, gente. Então, das 10 da manhã até às 10 da noite. É um ótimo evento para vocês, sem contar que o lugar também é incrível, né? Lá na Céu, aquele contato com a natureza. É um local incrível para você estar neste feriado, com toda a família. Pode ir bem cedinho, ficar até o fim do dia, que tem tudo lá para você aproveitar. Tem programação o dia todo cultural, né, professora? De apresentação lá. Uhum. E no dia 5, sexta-feira, a partir do meio-dia de novo, até às 10 da noite. Dias 6 e 7, que daí é fim de semana, sábado e domingo. De novo, das 10 da manhã até às 10 da noite, assim como no feriado quinta-feira, das 10 da manhã até às 10 da noite. Tem espaço lá para um estacionamento, né? Quem vai de carro, moto, tem vans também que vem da região, né?
Da com região, grupo de pessoas, né? Sim, muitas vans.
Tem espaço lá então para todo mundo para aproveitar. Lembrando, meia entrada, tem uma lista aqui, eu vou tentar ser rápido na lista. Para meia entrada, doadores de sangue, como sempre, idosos de 60 a 64, professores, acompanhantes de PCDs, estudantes com a carteirinha estudantil, jovens de 15 a 29 que são de famílias de baixa renda, do CadÚnico, pessoas que já tiveram ou estão em tratamento de câncer mediante a apresentação do atestado, mesários em eleições, como a lei prevê também é meia entrada, quem tem doação de órgãos ainda em vida, né, parte do pulmão, rins, enfim, o que é permitido também, tem meia entrada, profissionais da saúde pública, também todos esses contam com meia entrada.
Uma novidade é que sexta-feira, que é um dia comum, não é feriado, sempre abríamos só à tarde, mas agora nós já vamos estar servindo almoço também. Porque muita gente está passeando, emendou o feriado, e ano passado tinha fila de gente. Então, este ano, nós já estamos atendendo com almoço também.
Mais uma edição da Expo Agrícola, junto com a Expo Japão. Então, você precisa passar neste espaço lá na feira, que é maravilhoso. Mais de 60 expositores estarão lá, né? Inclusive, na feira feita à mão, da economia criativa, arte, artesanato. Como tem gente que gosta de levar uma lembrança para casa e depois contar em casa. Falar, isso que eu comprei lá na Expo Japão, né? É da cultura, é muito legal. Tem o pavilhão cultural, que tem ali a cerimônia do chá, que aliás é linda, professora, o dia todo. Sim. Conta um pouquinho da cerimônia do chá, a representação dela para a cultura.
Dentro da cultura japonesa, ela é muito tradicional, né? E eu acho que só quem participa pode entender, porque o japonês é muito filosófico. Tudo ele tem um significado. E participar de uma cerimônia do chá te dá aquele momento de paz, de realmente cultuar o chá, né? Então, eu acho que todos que puderem, de hora em hora, vai ter cerimônia do chá, intercalando com a parte de kotô. Kotô é aquele instrumento milenar de cordas, né? Que você não vê em qualquer lugar. Realmente, Londrina tem cursos e tem pessoas tocando.
Que legal. Muito bom, muito bom. Professora, quero te agradecer por esse tempo com a gente. Mandar um abraço pro Luciano Matsumoto, que é o coordenador geral lá da Expo Japão. A professora Luzia Machita Deliberador com a gente, que é a presidente da ACEL, Associação Cultural e Esportiva de Londrina, trazendo aí mais uma realização da Expo Japão nesta imersão da cultura oriental que nós teremos nos próximos dias.
Bruno, muito obrigada pelo espaço e todos estão convidados. Aguardamos toda a população de Londrina e região.
Legal,
muito
bom revê-la também, professora. Bom revê-la. Bom, nós vamos continuar falando da Expo Japão aqui até domingo, porque também você é convidado a passar no nosso espaço da Paiquerê 91,7 dentro da Expo Japão. Completando todo este acolhimento cultural da feira, né? As crianças, principalmente as crianças neurodivergentes, que têm alguma dificuldade às vezes com um aglomerado de pessoas, com muitas cores, com muitos movimentos, precisam de um lugarzinho tranquilo, acolhedor, seguro, né? Principalmente as crianças atípicas, e é neste espaço que por mais um ano a Paiquerê 91,7 monta o espaço sensorial territorial, junto com a coordenação técnica de acolhimento do Instituto Reobotia e a coordenação pedagógica do Instituto Alicerce. No espaço sensorial há professores, professoras, pedagogos e profissionais da área da inclusão para poder lidar, né, com todo esse preparo. As crianças atípicas são totalmente acolhidas e as crianças típicas também, porque é um espaço para todo mundo. Então elas ficam ali num ambiente acolhedor, seguro, as famílias podem dividir esse espaço e, de novo, a gente tem lá a nossa pintura, o nosso desenho, que o ano passado a gente teve um concurso de desenhos aí e as crianças pintaram ali, depois ganharam brindes, e esse ano também as crianças podem pintar o desenho oficial do nosso espaço sensorial e concorrer a prêmios especiais que depois são entregues aqui na Paiquerê 91,7. Livros, brinquedos educativos, enfim. De 3 a 7 de junho, visitando a Expo Japão, passe também no nosso espaço, o espaço sensorial, que a Paiquerê 91,7, por mais um ano, faz aí integrando essa grande atividade, integrando a Expo Japão. 2h33, depois do intervalo, continuamos com mais notícias de Londrina aqui no Boa Tarde Paiquerê 91,7.
Boa tarde, Paiquerê.
De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9h30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
O Gael convida para o leilão beneficente em prol do Hospital Evangélico de Londrina. Quer ajudar? Estamos recebendo doações de produtos, serviços e artigos para leiloar. Toda contribuição faz a diferença. O encontro será no dia 27 de junho ao meio-dia, no recinto José Garcia Molina, na Sociedade Rural do Paraná. Participe. Apoio LTZ Consórcios, Paddock Ross Company, Sociedade Rural do Paraná, Programa Leilões, HS Consórcios e San James International School. Informações para doações e patrocínios. Ligue 3378-1218.
Entupiu, Rotercano Desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Chefe está digitando. Chefe está freando. Chefe está derrapando. Chefe está capotando.
Se for dirigir, não mexa no celular. No trânsito, seja só motorista. Um recado da Motiva. Sua segurança nos move.
Paiquerê 91,7.
Londrina Grill, comida feita na hora o dia todo, aberto todos os dias das 11 da manhã à meia-noite, Avenida Higienópolis 964. Londrina Grill.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Produtor Rural, agora você tem uma linha direta e exclusiva com a Copel, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com atendimento humano.
0800-643-7676. Decorou? 0800-643-7676.
Copel Agro, mais equipes em campo para manter a força da sua produção. Precisou, ligou. Copel, pura energia.
Boa tarde, Paiquerê. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Paiquerê.
Boa terça-feira para você, 2h35, 20 graus a temperatura. Vamos seguindo por aqui depois de muita notícia de Londrina. Bora pra música, hein, Nelsinho?
Boa tarde, sucesso!
Mais uma pra gente voltar um pouquinho no tempo nessa tarde de terça.